Estamos de volta nesta manhã aqui na Rádio Esmeralda, recebendo o professor Marcelo Godinho, que é professor da Universidade de Caxias do Sul e também chefe do Laboratório de Pesquisa, e o Marcelo Dondé, que é gerente de relacionamento da empresa Rodoplast. Nós temos um projeto muito importante com relação aos resíduos que está sendo realizado aí pela Rodoplast através da Ambiental Plast. E no último dia 16 de junho, eles estiveram num encontro na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, FIERCS, para divulgar também um pouco mais desse trabalho, que em breve estará começando efetivamente aqui a operação. Marcelo Dondé, seja bem-vindo conosco, bom dia.
Bom dia, Leonardo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Esmeralda, população de Vacaria e da região dos Campos Cima da Serra.
Professor Marcelo Godinho também, seja bem-vindo conosco, bom dia.
Bom dia, uma satisfação estar aqui. Bom dia a todos. É uma satisfação estar conversando com vocês aqui, Leonardo.
Bom, então nós tivemos no último dia 16, não é? Esta reunião aí para apresentar o trabalho junto à FIERCS. É isso, Dondé?
Isso aí, Leonardo. Nós fomos convidados através da FIERCS e da Invest RS, que é a Agência de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, que fomenta os negócios para o governo do estado, a participar desse evento. Por ser eles criaram junto com a FIERGS o Conexão Indústria, né? E nós fomos a primeira empresa a assinar, inclusive, esse protocolo de participação na Conexão Indústria. É um privilégio para nós e para a Vacaria, para toda a região, já estarmos alinhados com a FIERGS e com a Invest RS. E, ao mesmo tempo, para essa assinatura, nós divulgamos esse projeto, que é um projeto muito disruptivo, um projeto inovador, não só para a Vacaria e para o estado do Rio Grande do Sul, mas a gente fala com convicção que para o Brasil e para o mundo, porque esse projeto que nós estamos implantando aqui em Vacaria, que é a transformação do resíduo sólido urbano em hidrogênio de baixo carbono, ele do início, meio e fim não existe nada ainda em nenhum país nessa rota, nessa linha. Então, através dessa parceria com o governo do estado e com o município de Vacaria, acreditamos que a primeira etapa do projeto começa a entrar em funcionamento agora o dia 1º de agosto. Então estamos já na reta final aí para implantar o projeto. E a partir daí nós vamos, como ele é um projeto que ele está sendo implantado por etapas, nós temos até o prazo final de 2 anos para chegar ao hidrogênio. Mas a fase inicial, como eu falei, ela já está sendo preparada para iniciar oficialmente realmente agora no dia 1º de agosto. O que é essa fase inicial? É nós começarmos a receber o resíduo sólido urbano e transformarmos ele numa biomassa e após isso nós colocarmos em um outro processo chamado de pirólise para chegar num outro produto que nós vamos transformar todo esse resíduo em óleo, gás e o carvão, que é chamado de char. E a outra etapa, que ela é um pouquinho mais longa, até porque nós estamos buscando parcerias, fornecimento de equipamentos fora do país, porque não tem, inclusive, fabricantes dentro do país para essa questão do hidrogênio. Ele leva um pouquinho mais de tempo, por isso o prazo final de todo o projeto implantado de até 2 anos, né? E um dos motivos dessa reunião também lá na FIERGS e na Invest, que inclusive foi na sede da Invest, né, juntamente com a FIERGS, era para fomentar a indústria do Rio Grande do Sul a desenvolver equipamentos para atender uma das demandas, que é essa questão do hidrogênio. Para que a gente não precisasse buscar equipamentos fora do país. Porque toda essa parte inicial, nós estamos comprando dentro do Brasil os equipamentos e de empresas gaúchas. E por que não, se tivesse no mercado e tivesse esse fomento, nós também fazermos a parte final, que é a parte do hidrogênio de empresas aqui. Mas como não tem ainda, nós estamos buscando conexões aí com o mundo, com diversos países, para buscar esses equipamentos para chegar nessa rota final.
Como é que foi essa receptividade lá nesse encontro? Como é que vocês avaliam isso?
Foi muito positiva, porque a própria meta da Fiergs e da InvestRS de fomentar e fazer essa integração da indústria gaúcha para fomento e desenvolvimento de novos negócios para dentro do estado do Rio Grande do Sul, e por esse projeto ser um projeto, como eu falei anteriormente, disruptivo, inédito aí, a receptividade foi excelente. Inclusive lá participaram empresas, participaram órgãos governamentais, participaram instituições financeiras, participaram escritórios de advocacia, ou seja, e ocorreu um grande debate para que todos pudessem nos questionar, né, sobre o projeto, e no final, pelo retorno que nós estamos tendo, foi muito positivo, porque a gente conseguiu mostrar o que é o projeto, a grandiosidade do projeto, o que o projeto vai trazer de benefício para a população, quando a gente fala população em geral, né? E não só se preocupando no lado financeiro, mas também o lado social, porque esse projeto ele vai auxiliar também o lado social, fomentando que aumente a coleta seletiva, que aumente essa questão da reciclagem, e é uma das nossas metas junto com a prefeitura, vamos falar da nossa casa primeiro, né? Para que nós tenhamos um aumento nesse percentual, para que abasteça essas associações de catadores, para que tenha mais subsídio para essas pessoas que vivem dessa coleta seletiva e que dependem desse resíduo que é a reciclagem. Então, o projeto complementa, inclusive, essa ação social. Isso, então, mostrando que tem o lado social, tem o lado tecnológico, tem o lado da inovação e todas essas pontas amarradas. Para quê? No final, o bem de todos, que é o bem da nossa comunidade.
Com certeza. Bom, a partir, então, do dia 1º de agosto, se entra numa nova fase, ou é a partida dessa operação, né? Mas, professor Marcelo, quanto tempo levou para que nós chegássemos a esse momento que está mais próximo agora, que é no mês de agosto?
Pois é, Leonardo, isso é uma boa pergunta, né? Muitas vezes a gente está aqui conversando, né? E a gente não avalia o porquê, né, que aconteceu tudo isso, né? Então, isso é um trabalho de longo tempo, né? Eu trabalho há mais de 20 anos nesse assunto, né? Trabalhar com resíduos, enfim, em geral. Então, isso que está acontecendo hoje aqui, ele é o reflexo disso, de uma série de outras coisas também, né? Da solidez financeira da Rodoplast, que permitiu a aprovação desse projeto junto ao governo do estado do Rio Grande do Sul, tá? Então, existe uma série de coisas que levaram esse projeto a chegar até aqui, né? Então, para mim, assim, é um momento bem importante, né? E eu acho que vacaria, né? Diante de tudo que eu já vi, né, e que eu conheço sobre o assunto, né, a implantação desse projeto aqui em Vacaria, né, isso vai trazer muitos benefícios para o município, né, principalmente na visibilidade, né, isso vai dar muita visibilidade para o município, né, e tem que ter bastante atenção com isso também, né, porque muitas vezes a visibilidade é um certo risco, né, nós temos que atuar da melhor forma possível, né, para que isso se torne mais benefícios ainda para a região, né, porque eu fico pensando, né, a implantação desse projeto aqui em Vacaria, ela pode permitir que se crie um polo de transição energética na região. Muitas empresas já estão se aproximando do projeto, já estão procurando parcerias, né, então isso pode permitir a evolução em geral do projeto, porque os resíduos sólidos urbanos é um problema de todos os municípios do país, né? E é um problema que tem que ter uma solução o quanto antes, né? Porque já a própria legislação já não permite mais, né? Então está se fazendo prorrogações para que isso vá para aterro, né? Então tem coisas absurdas acontecendo, né? E não só em Vacaria, em qualquer município do estado e do país, né? De um caminhão de transportar resíduo por 200 quilômetros, né? Então isso são coisas que vão ter que ter um fim, né? Então o projeto vem para contribuir com isso, né? O objetivo principal, que é para que as pessoas entendam, é que não haverá mais a disposição dos resíduos em aterros, não há mais passivo ambiental. Então o objetivo do projeto, além do hidrogênio, que é o objetivo principal junto ao governo do estado, né, e que dá visibilidade para o projeto, antes disso, os produtos que são gerados, eles são comercializados, eles não são mais dispostos em aterro. Então, esse é o grande trunfo do projeto. junto com a questão da reciclagem, que a gente vem fazendo o máximo possível para que... Porque existe toda uma cadeia que tem que ser seguida. Primeiro, reciclagem. Segundo, reuso. Tem toda essa questão social que nós estamos fazendo o máximo possível para manter e aumentar. Tá? Aquilo que não tem como ser reciclado ou reusado, isso sim nós vamos utilizar para gerar novos produtos. E é isso que o Marcelo estava comentando agora, esse encontro na Fiergs é exatamente pelo seguinte: esses novos produtos que vão ser gerados, esse óleo, esse char, tá? Eu não vou fazer muito detalhe, mas podem imaginar que é tipo um carvão, só que de fonte renovável, ele ainda não tem um mercado estabelecido. Então o objetivo da Invest, da Fiergs nesses encontros, é tentar criar um mercado, quem vai consumir esses produtos, eles vão voltar para o mercado. Então do resíduo, volta para o mercado. Mas as coisas não são simples, né, Leonardo? Está entrando em operação em agosto, nós temos diversos desafios pela frente, não é ligar uma chave ou um off, e daí a gente liga um liquidificador em casa, né? Então tem uma série de coisas que estão acontecendo, não existe nenhuma planta no mundo ainda com toda essa cadeia estabelecida, mas eu acho que é uma grande oportunidade para o município de Vacaria.
Até como o Marcelo falou, a questão dos equipamentos, né? Buscar esses equipamentos para montar toda a estrutura, também se encontra uma dificuldade, né?
Isso, são todos fornecedores que nós estamos adaptando eles à nossa realidade. Em geral, eles não têm esses equipamentos assim para fornecimento imediato, então nós adaptamos eles para a realidade do projeto que nós precisamos, né? Mas, conforme o Marcelo falou também, é uma coisa que ao longo da minha carreira inteira eu defendi, né, que a gente vai fazer o máximo possível para que tudo que seja desenvolvido seja fabricado e desenvolvido no Brasil, e principalmente no Rio Grande do Sul. É um compromisso que nós assumimos lá com eles também, com o governo do estado, né? E claro, aquilo que não houver possibilidade, agora eu estou indo para a China semana que vem, nós temos que fazer que as coisas aconteçam, então nós temos também que buscar parceiros que possam ajudar e depois nós vamos adaptando para tentar trazer tudo aqui para o Brasil.
É quando a gente enxerga esse número aqui, falando só em Vacaria, né? 35 mil quilos de lixo gerados diariamente.
Isso.
Isso aí é um dado preocupante, né? Porque a iniciativa de separar o lixo também tem que ser colocada para as pessoas.
Sim, nós estamos enfatizando desde o início do projeto, tá? Essa questão, né? Então, inclusive, tive uma visita, né, Marcelo, lá do pessoal das cooperativas, também lá na ambiental, né, já tentando integrar eles no projeto, né, e incentivar isso. É fundamental, mas antes ainda nós temos que ter a educação ambiental dentro das casas, né. As pessoas têm que fazer essa separação, o poder público também tem que garantir a coleta, né, para incentivar que as pessoas façam isso, porque não adianta a pessoa separar e não ter a coleta correta ali para levar, né, então a pessoa não tem nem onde colocar esse resíduo por muito tempo, né? Então, todos têm que estar envolvidos para incentivar isso, nas escolas e tudo mais. Só que nós não temos, infelizmente, mais tempo, né? O tempo cada vez está menor, então nós temos que juntar todas as ações possíveis para resolver o problema, né? As questões climáticas, assim, todos devem estar percebendo, já não é uma questão, assim, que ela já está no nosso dia a dia, ela está acontecendo já, né? Então, a gente tem que juntar todos os esforços possíveis aí para tentar contornar o problema, porque solucionar de fato, eu acho que a gente já não consegue mais solucionar.
O pessoal fala muito na proteção ambiental, né? Mas na sua visão, foi tarde essa se atentar para isso? Demorou muito?
Não, eu acho que não é uma questão de demorar muito, eu acho que a questão foi que da parte científica os avisos foram dados, mas é muito difícil a gente fazer o convencimento das pessoas no dia a dia, né? Então as pessoas estão envolvidas nas suas questões cotidianas e não acabam, as pessoas acabam se preocupando com aquilo passa a ser uma preocupação quando atinge ela, né? Então essa questão acho que atrapalhou um pouquinho, né? Mas agora não adianta mais a gente ficar... agora nós temos que agir, né? Se nós estamos atrasados ou não, não importa mais. Agora nós temos que agir o mais rápido possível para tentar contornar o problema.
Bom, então a partir do dia 1º de agosto é uma próxima etapa num conjunto de ações que vem sendo realizadas já há um bom tempo.
Isso, ele é um projeto que ele não é um projeto convencional de uma unidade já existente no mercado que simplesmente foi adquirida e instalada. né? Ele é um projeto de desenvolvimento. Então, como qualquer projeto de desenvolvimento, ele vai iniciar, dar partida e partir para uma etapa de ajustes, né? Então, nós vamos começar já a trabalhar com o resíduo sólido urbano, né? Mas não a plena carga, nós teremos um período de ajuste. O município está ciente disso, né? Então, esse período de ajuste para os equipamentos ficarem a pleno, para atingir a plena carga, imagino, daqui a uns 2 a 3 meses, para que, de fato, inicie o projeto em definitivo, né?
Uhum.
Toda a operação sem nenhum tipo de transtorno, vamos dizer assim.
É.
E mesmo assim, depois que ele tiver a plena carga, ele vai também ter ajustes e melhorias. Nós vamos melhorar o quê? O desempenho, melhorar a eficiência. Então, nós temos esse período, inclusive, por isso que existe esse projeto do Governo do Estado. Por isso que ele é de 2 anos. Ele é um projeto que prevê exatamente isso. Os ajustes, as melhorias, né, durante esse período.
É, a previsão, então, para as pessoas que estão nos acompanhando entenderem, né, de uma forma mais simples, este resíduo já vai ser começado o trabalho, mas até que ele se transforme numa outra fonte de energia, então tem um prazo.
Não, e todos os resíduos que forem encaminhados para a unidade, eles vão passar por todo o processo e vão gerar esses novos produtos.
Sim. Menos o hidrogênio.
Exatamente.
Menos o hidrogênio. O hidrogênio, sim, porque assim, para as pessoas entenderem, nós temos 3 produtos. Tá? Então imagine uma caixinha, de uma ponta da caixinha está entrando o resíduo sólido urbano, aquele que está dentro do caminhão de coleta, né? Na outra ponta da caixinha tem 3 produtos saindo. Um carvãozinho, que a gente chama o char. Um óleo, tá? Que ele não é um óleo diesel. Ele é um óleo combustível, mas com umas características um pouco diferentes. E um gás também combustível. 3 produtos. Esse gás, ele é usado para fazer o aquecimento do próprio reator de pirólise e a secagem do resíduo. Então, na verdade, nós temos 2 produtos comercializáveis. Um carvão e um óleo. Tá, então, esses produtos estarão sendo gerados. O que, que vai acontecer nesse período de adaptação? Nós vamos melhorar as qualidades dele. Então, nós vamos começar a observar. Nós já temos resultados de laboratório, mas nós vamos começar a verificar os resultados de fato na planta industrial. E aí, de acordo com esses resultados, nós vamos ir melhorando as propriedades e as características desse produto, exatamente para que o mercado que vai consumir esse produto, ele tenha um produto de melhor qualidade, ele vai receber um produto de melhor qualidade. Para que as pessoas entendam, por exemplo, esse carvão, que a gente pode... Tem diversas aplicações, né? Mas pode-se imaginar ele utilizando ele como na preparação de concreto, na preparação de asfalto, tá? Então tem diversas...
Pigmentação,
tá? Ele é substituto do negro de fumo, que é usado para produzir borracha.
Na indústria do plástico, como uma carga junto com o plástico.
Exatamente, da própria então, carga da rodoplástica ele vai ser testado, que eles usam plástico. Só que tem uma questão bem importante. Nós temos que atingir as propriedades desses produtos que atendam esses possíveis consumidores aí, tá? É isso que vai ser feito durante esse período inicial. Mas os produtos estarão... Voltando à tua pergunta inicial,
sim,
os produtos já estarão sendo produzidos.
É, pelo que deu para entender, ele é um projeto autossustentável, então, né? Porque
isso,
o próprio o hidrogênio já vai fazer com que funcione.
O hidrogênio todo o é mais uma caixinha, Leonardo. Depois do óleo, deste óleo, eu vou produzir hidrogênio.
Sim.
Então é o seguinte: 3 produtos: óleo, char e gás. O gás serve para o próprio processo, para aquecer, porque ele entra em combustão, a gente aquece ou seca o resíduo, tá? E o char e o óleo, desses 2 produtos, nós vamos pegar o óleo e produzir numa outra caixinha, num outro processo, produzir o hidrogênio, tá? Por isso que a outra caixinha é completamente independente, entende? Tem uma caixinha inicial, que são esses produtos, que é o que vai partir agora, e a caixinha de produção do hidrogênio é uma outra caixinha, que é onde esse óleo, que é um dos produtos dessa primeira caixinha, vai entrar para produzir na outra saída, na outra ponta, o hidrogênio.
E esse hidrogênio, depois lá na frente, vai ser utilizado para abastecer um caminhão. Um caminhão que vai circular com o combustível hidrogênio.
Perfeito. Bom, a intenção é claro que...
E só para reforçar, sim, isso que o Marcelo falou, da importância disso, hoje nós só temos no Brasil um caminhão movido a hidrogênio.
Exatamente.
Experimental. Eu não sei se tem a fazer.
Era isso mesmo.
Só em Campinas, que está em teste, que é de uma empresa chinesa, que está aqui. E ele ficou desde a COP, ele chegou para a COP, e desde a COP até agora ele não tinha entrado em operação nem para o teste. Começou a customização, que seria o teste dele, na semana faz 15 dias mais ou menos, em São Paulo. Então é o primeiro caminhão que tem no Brasil é esse, e está em teste dessa empresa chinesa, mas em operação de linha até o momento não tem nenhum.
É uma iniciativa, então, mais do que pioneira.
Né? É. Exatamente.
Assusta um pouco.
Porque como o professor falou, não é um produto de prateleira, eu vou ali e compro aquele equipamento e já coloco
já
na tomada,
né?
Ligo
existe,
e sai funcionando. Não,
está
se criando todo um processo integrando diversos tipos de equipamentos e linhas para chegar lá na ponta no hidrogênio. E são etapas que estão e vão ser cumpridas até chegar naquele final. Mas até o final nós vamos ter diversos subprodutos, conforme o professor falou, que eles já vão dar vida ao projeto. O final é o hidrogênio, mas no miolo aqui já vai ter outros subprodutos, como ele falou, o óleo, como ele falou, o carvão. E conforme a origem do resíduo que está entrando, tu tem uma destinação para esse subproduto aí.
É por isso da importância também desse encontro que vocês tiveram para divulgação desse projeto e captação da matéria-prima e dos equipamentos, dos
Exato.
Fornecedores. Né?
É porque lá nesse projeto, complementando, além de nós divulgarmos mais tecnicamente, o pessoal já conhecia o escopo do projeto, mas detalhadamente, conforme a gente divulgou, foi para buscar daqui a pouco possíveis fornecedores de equipamento, isso é uma coisa, possíveis parceiros que adquiram o produto que vai sair do resultado aqui e também possíveis parceiros que tenham resíduos que a gente possa processar. Então, tu vê que é uma cadeia que ela pega em várias pontas. E aí, voltando lá na tua pergunta, bem no início, a receptividade, por ele abranger muitas possibilidades, foi excelente.
Só uma curiosidade aqui, professor, qual é que é a quantidade do resíduo que ele vai passar a receber? Tem um volume específico no início aí do processo?
Né, Marcelo? A previsão é todo o resíduo...
Todo esse. A partir de agosto todo, 35 toneladas. Nós temos o mês de julho para fazer pequenos testes. Ah, uma tonelada, duas toneladas, julho.
Sim.
Né? Para agosto receber todo o resíduo, 35 toneladas. O que gera, nós recebemos.
Ainda nós vamos fazer, só para que as pessoas entendam também, os resíduos, acho que é um assunto importante, os resíduos que são recicláveis, que são produzidos, né, no consumo das pessoas, quando eles não são separados, eles são colocados junto com o resíduo comum, né, e vão para dentro do caminhão de coleta, ele passa a ser um rejeito. Por exemplo, uma embalagem de papelão, né? Se ela é separada corretamente, ela vai para a coleta seletiva e pode ser reusada.
Exato, aí você reaproveita. E, caso contrário,
quando ela é misturada com o resíduo comum e vai para dentro do caminhão de coleta, aquele papel e aquele papelão, ele é chamado de rejeito, porque ele perde todas as características que permitiam ele ser reciclado antes. Então, isso é a importância da coleta seletiva. Mas esse rejeito, ele foi criado esse problema, mas temos que dar uma solução. Então, o caminhão de coleta vai deixar esse rejeito lá. Apesar disso, vai haver uma pequena coleta seletiva na entrada do equipamento lá, na entrada do resíduo na unidade também, né? Porque tem que ter alguns cuidados também para proteger o próprio equipamento, né? Então, aí mostra a importância, né, dessa separação do lixo. Né?
E aí vem ao encontro, nessa fala do professor, por isso que nós, uma das nossas metas é fomentar a separação em casa, é fazer campanha nas escolas, é que aumente essa coleta seletiva para que essas pessoas que vivem da reciclagem não só permaneçam com o que tem hoje, mas tenham mais produto para trabalhar, tenham a sua renda aumentada. Porque o que a gente vai pegar é o que já está misturado no caminhão, é o que ia para o aterro. Não tá, nós não, nunca vamos querer, e não é o objetivo, e não é o escopo, competir com a coleta seletiva. Muito pelo contrário, é fomentar para que a gente tenha essa coleta mais forte, para que a gente tenha esse desenvolvimento melhor. E aí pegue sim a sobra. O que é a sobra? É essa mistura que está indo lá para o aterro, que o aterro estaria contaminando o meio ambiente, jogando gás metano para a atmosfera. E nós vamos trazer tudo para dentro de casa e transformar isso, que é um contaminante, num outro produto.
Bom, todos nós fazemos parte, então, desse projeto.
Exatamente. Exatamente. É, dá para dizer assim, a comunidade faz parte. Porque tudo começa dentro da casa de cada munícipe. Eu fiz a separação em casa, eu já estou auxiliando o projeto, e não só o projeto, principalmente a coleta seletiva, principalmente essas pessoas que necessitam e trabalham com esse resíduo.
Perfeito. Bom, quero agradecer aí pela visita de vocês e desejar sucesso. E estaremos todos juntos, né, nesse projeto e, claro, divulgando cada vez mais a questão da coleta seletiva, que é uma questão cultural que nós temos que iniciar lá desde os pequenos, que eles serão os multiplicadores aí, dos bons resultados no futuro. Professor Marcelo, obrigado pela presença.
Muito obrigado pelo convite, Leonardo.
Obrigado também, Marcelo Dondé.
Obrigado, Leonardo. Obrigado a todo o time da Rádio Esmeralda. E já deixo o convite para vocês também. Quando nós startarmos o início, vocês vão ser convidados para acompanhar lá o primeiro dia de processo para entender toda a metodologia e como vai funcionar.